Hello there. Welcome to writing class. Today we're going to discuss something that's very important for everyone in their work environment. We're going to talk about discussing goals. Então, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é bastante importante para qualquer pessoa que está no ambiente de trabalho. A gente vai analisar mensagens onde se discutem objetivos. A gente falou sobre definição de objetivos na aula anterior. Nessa, a gente vai ver como que esses objetivos impactam ali na empresa. So now, instead of seeing models that talk about the responsibilities that people are going to have, now we're going to see verbs that talk about perceptions, impressions, and so on. Então, aqui, em vez de a gente ver vários modais que estão estabelecendo o que a gente deveria fazer ou o que é necessário que seja feito, aqui a gente vai começar a ver discussões de opiniões, de percepções a respeito daqueles objetivos. Portanto, a gente vai ter aqui verbos que expressam opinião, como think ou believe, por exemplo. So, without any further ado, let's get to work, shall we? Right? So, we're going to choose the best option. Okay, so let's see. What do we have here? We have a message from David Foster to Thomas Silva. A gente tem uma mensagem do David Foster para o Thomas Silva. So, let's see what is used as a greeting in this text. Well, nothing is used as a greeting. Então, aqui a gente não tem saudações, na realidade, né? A gente só chega ali o cara chamando diretamente o outro pelo apelido. Thomas, geralmente, o apelido vai ser Tom. Então, ele já começa direto no apelido, o que significa que ali tem uma intimidade razoavelmente grande. Eles já se conhecem, eles são amigos, eles são mais do que colegas. Eles se conhecem e têm essa liberdade um com o outro. So, what is David saying here? Thanks, something, me, all the materials regarding our new goals. Então, obrigado por fazer alguma coisa ali com os materiais relativos às nossas aos nossos objetivos. So let's see what are our options here. So our first option is to forwarding. Our second option is for forward. And our third option is for forwarding. Right, so which one of those is correct? Let's start from the beginning. Então, qual dessas opções é correta? Vamos ver ali do começo. Thanks to forwarding. I don't know. Thanks for forward. Or thanks for forwarding. Então, qual das três vai ser correta? Bom, a gente já pode eliminar a primeira ali. Porque quando você diz thanks to, você está dizendo algo como graças a. Você não está agradecendo por. Você está dizendo graças a. So, for example, thanks to you, I'm getting a promotion. Thanks to you, I'm getting a promotion. Maybe this person did something that helped the other person. Talvez essa pessoa tenha feito algo que ajudou a outra pessoa. Então, graças a você, eu vou ser promovido. Estarei recebendo uma promoção. So, we can't really use to forwarding in this context because it wouldn't fit with the text. Então, a gente não pode usar o to forwarding nesse contexto porque não ia encaixar ali com o texto. So, the next one, for forward. This is a construction that does not exist because the construction that is correct is the third one, for forwarding. Então, o for forward não existe, por quê? Porque nesse contexto, com for, a estrutura correta vai ser a C, for forwarding. Então, você tem uma maneira de agradecer por alguma determinada ação, você diria assim, thanks for remembering my birthday. Thanks for remembering my birthday. Obrigado por se lembrar do meu aniversário. So, thanks for remembering. So, whenever you are thanking someone for something, you're going to use the ing form when you talk about the action. Então, sempre que você estiver agradecendo alguém por ter feito alguma coisa, por fazer algo, você vai usar aquela forma ing no verbo que representa essa ação pela qual você está agradecendo. So which one is our correct choice here? It's C, for forwarding. By the way, what does forwarding mean? Well, forwarding comes from the verb to forward. Então, forwarding ali vem do verbo to forward. Forward can be a preposition as well. Forward pode ser uma preposição também, que significa em frente, diretamente em frente. Mas quando você fala forward como um verbo, significa encaminhar, encaminhar uma mensagem. Forward an email, e assim por diante. So let's click on the correct option and move ahead. I'll be honest, I'm having a hard time wrapping my head around this something, a 10% increase in our sales. Então, o que ele está dizendo aqui? Primeiro que ele começa dizendo, I'll be honest. Isso é uma coisa extremamente, uma marca muito forte de oralidade, tá? Você está tendo uma conversa e de repente você para, to be honest, tá? I'll be honest with you. I'll be honest. Okay? I'm having a hard time wrapping my head around. Vamos primeiro, antes da gente pensar na lacuna, vamos ver o que significa essa expressão, wrap my head around. Wrap significa literalmente embrulhar alguma coisa. Então, literalmente, embrulhar uma coisa usando a sua cabeça. O que você acha que isso quer dizer? Well, this means that you're trying to understand something. You're trying to come to terms with something. Você está tentando ali entender, está tentando pegar a ideia ali de alguma determinada coisa. Então, qual que é essa coisa que ele está tentando entender? É uma demanda, como a gente vê nas nossas opções ali. Mas demanda. É uma demanda por um acréscimo no número de vendas, né? Um acréscimo de 10% nessas vendas. Como que você diz, então, em inglês, uma demanda por, uma demanda de algo? So here we have three options. We have a demand in, a demand for, and a demand to. Well, here the correct choice is demand for, because that's how you use the word demand. In English, you have a demand for something. Então, é uma questão de vocabulário, porque o demand pede for logo depois. Não tem nenhum motivo especial para isso, é apenas a maneira que a gente usa a palavra demand. So now, let's choose the correct option and move forward. Do we have plans for that? I think we, something, have a group discussion, see if any bright new ideas come up. Right. So, a gente tem algum plano para isso? Do we have any plans for that? I think we. O que vai nessa lacuna? Bom, vamos ver nossas opções antes de mais nada, né? Never, should e would. I think we never have a group discussion. That doesn't really make sense, right? Eu acho que a gente nunca faz uma discussão de grupo. He's talking about the future here, so it doesn't make any sense to talk about the past with never. Então, ele está falando sobre o futuro aqui. Portanto, não faz sentido ele falar sobre o passado com never. So, never is out. It's not going to be option A. What about should? Option number two. I think we should have a group discussion. Eu acho que a gente deveria fazer uma discussão de grupo. Então, aqui parece que se encaixa, né? Porque ele está propondo alguma coisa para o futuro. Alguma coisa que ele acredita que deveríamos fazer. A gente deveria fazer isso. I think we should have a group discussion. This sounds good. But what about would? E quanto ao would ali? I think we would have a group discussion. This doesn't add up, does it? Isso não faz sentido ali, certo? Por quê? Eu acho que nós faríamos uma discussão de grupo. Ele está fazendo uma suposição. O would, ele frequentemente vai ser usado para fazer suposições. Aqui ele está propondo, ele não está supondo. Portanto, aqui a nossa melhor opção seria should. I think we should have a group discussion. Right. Now, let me just talk a little bit about the last part here. Deixa eu só falar um pouquinho sobre essa última parte. See if any bright new ideas come up. What does come up mean? O que significa aquele come up ali que a gente está vendo? Bom, significa surgir. See if any bright new ideas come up. Vê se alguma nova ideia brilhante, inteligente, interessante. Vê se alguma ideia surge. Vê se surgem novas ideias. Portanto, é um pequeno brainstorming que ele está propondo, né? Uma outra maneira de você usar come up é to come up with something. Come up with something significa você criar alguma coisa, você inventar algo, você trazer uma ideia nova, assim. So, let's see an example. Vamos ver um exemplo aqui. She always comes up with the best ideas. Ela sempre vem com as melhores ideias, ela sempre cria as melhores ideias. Então, come up tem essa ideia de criação, de você inventar alguma determinada coisa. So now let's click our option, which is B, should, and let's move ahead. And so David goes on saying, I also think we can use our platform to something, one another. Então ali o David, ele continua dizendo ali que ele também acha que a gente pode usar a plataforma para fazer alguma coisa ali, né? Então, o que que é essa coisa? Bom, primeiro vamos dar uma olhadinha ali no final, que vai dar uma dica para a gente. One another. O que que significa esse one another? One another é algo parecido com each other. These two are very similar in meaning. Os dois são muito semelhantes em significado. Então, one another, each other. So, for example, we always help each other. A gente sempre ajuda um ao outro, uns aos outros. We always help one another. Então, nós temos essas duas possibilidades que vão ter significados essencialmente semelhantes. So, what is the action that he is proposing? Então, qual que é a ação que ele está propondo? Well, the first one is keep in touch with one another. Sounds good. The second one is stay touching with one another. And the third one, keep in touch on. All right. So let's take a look at B. What is the problem with B? Qual que é o problema com a B ali? Well, B doesn't really exist. A B não existe realmente. Stay touching with não faz muito sentido, tá? É uma frase ali, um fraseamento que não se encaixa. Uma palavra não combina com a outra. So, we have A, keep in touch with, and C, keep in touch on. Well, here we have to select if the preposition is with or on. In this case, the preposition is with. Então, nesse caso, a gente tem que escolher a preposição vai ser with ou on. Aqui nesse caso vai ser with. Então, manter contato com alguém. Aqui a gente tem até um paralelo bem conveniente entre o português e o inglês. Manter contato com, keep in touch with. So now, let's select option A and move forward. 10% is a very ambitious goal, and it's going to be extremely important that everyone is in the loop at any given time. Before we move ahead, let's dissect this phrase a little bit. Então, antes da gente continuar, vamos dar uma olhada mais de perto nessa frase. Vamos dissecar um pouquinho essa frase. 10% is a very ambitious goal. This is a simple part. Essa é uma parte simples, né? 10% é um objetivo muito ambicioso. And it's going to be extremely important that everyone is in the loop. Então, vai ser muito importante, extremamente importante, que todo mundo esteja in the loop. O que significa in the loop? Literalmente, parece lá, no laço, né? Loop significa laço. Mas não tem nada a ver com estar no laço, que é estar com pressa ou em cima da hora, em português. In the loop means that you are up to date on new information. In the loop significa que você está atualizado a respeito de novas informações. Então você está ali naquele, você está dentro da conversa, você está dentro do grupo que sabe do que está acontecendo. So, everyone is in the loop at any given time. Quando você tem ali at any given time, você está falando em qualquer momento. Então, não importa quando. So, everyone is in the loop at any given time. Significa que todo mundo está ali bem informado a qualquer momento, a todo momento. Now, let's see the next part here, the next phrase, which has the blank. Vamos ver a próxima frase aqui que tem a lacuna. So do we have any something in place for online group discussions? Então a gente tem alguma coisa ali já configurada, in place, para essas discussões online? Well, we have three options here. We have guided lines, lines of guide, and guidelines. Easy to confuse, right? Fácil de confundir aqui, porque você tem uma palavra guidelines e você tem uma expressão ali, guided lines. Qual que é a diferença entre essas duas? Bom, a diferença é que guided lines não se é utilizado, enquanto que guidelines significa como se fosse a linha de orientação, a ideia, os procedimentos. So, a guideline, we could say that a guideline is a set of procedures. Então, guideline é um conjunto de procedimentos, de orientações. So, you don't say guided lines and you don't say lines of guide. Always guidelines. That's why our correct option is C. Now, let's see the last part of this message. Vamos ver a última parte dessa mensagem. We have one phrase to finish the whole thing. A gente tem uma frase para terminar o negócio todo. So, I can get to work on that ASAP, if you something. Então, lembrando ali que ASAP, as soon as possible. Então, o quanto antes, tão logo quanto possível, as soon as possible. And I can get to work on that ASAP, if you. Então, posso meter a cara nisso, posso começar a trabalhar nisso o mais cedo possível, se você o quê? Well, the first option, if you are doing okay. Second option, if you give me the okay. Third option, if you give me the yes. Right? So, if you are doing okay. Why is that wrong? Bom, por que isso está errado? Bom, na realidade, a frase em si não está errada. If you are doing okay. Are you doing okay? Você tá passando bem? Você tá ok? Tá tudo ok contigo? Se usaria ali, if you are doing okay, caso estivesse falando sobre o bem-estar da pessoa, sobre a saúde da pessoa, não sobre uma autorização, que é o caso que está acontecendo aqui. Então, a gente tem essas duas opções, give me the okay ou give me the yes. Qual que é a opção correta? Bom, a opção que você vai utilizar ali vai ser give me the okay. Okay, nesse sentido, vai ter essa ideia de dar autorização, dizer que está ok você seguir com uma determinada coisa. So, let's choose the correct answer, give me the okay. And here is our first text in its finished form. Então, aqui está o nosso primeiro texto na sua forma finalizada. So, we have David talking to Thomas, who is a friend of his, because we know that he's his friend because of the way he addresses him. A gente sabe que o Thomas, ele é amigo do David, por causa da maneira que o David fala com ele, né? Chamando de Tom ali. So he thanks him for his collaboration and he says he's having some trouble and he wants to discuss these troubles. Então ele agradece ele pelo apoio, ele diz que está tendo alguns problemas e daí ele pede um apoio para lidar com esses problemas. So he proposes a platform, he proposes a discussion, ele propõe ali uma plataforma, uma discussão. E diz que está pronto para trabalhar se ele tiver autorização para isso. So, what happened here in this text? Well, the vocabulary was much more relaxed because it was not a very formal text. It's a text exchanged between two people who are friendly with each other. Então, esse é um texto que foi compartilhado ali por duas pessoas que são que têm uma certa relação amigável entre elas. Portanto, não precisa de uma grande formalidade. So, let's move ahead to the second text. The second text is Thomas's response to David. É a resposta do Thomas ao David, o nosso segundo texto. Hey, Dave. So, in the same way that David talked to him by using his nickname, Thomas is calling David, Dave, which is a common nickname for David. Então, ali, da mesma maneira que o David falou com o Thomas, chamando ele de Tom, que é um apelido comum, o Thomas falou com o David, chamando ele de Dave. Bem informal. I agree that 10% is a challenging goal. A challenging goal, um objetivo desafiador. Challenging significa desafiador. We will something though. Então, o que significa aquele though ali no final? Bom, em português a gente costuma falar no entanto, eu vou fazer determinada coisa. Em inglês, esse no entanto acaba vindo no final. I will do this though. Eu vou fazer isso, no entanto. Right? So, what goes in that blank? O que vai naquela lacuna? We will stay away. We will find a way. We will find a way. So, which one is correct? Well, we will stay away, though. A gente vai ficar longe, no entanto. Não faz sentido, né? Ele está falando ali que tem um objetivo, mas a gente vai ficar longe desse objetivo. Não tem cabimento. So, A is out. We're not going to use that one. So, here, we have to decide between B and C. Find a way or find a way, right? What is the problem here? Qual que é o problema aqui? Bom, na fala, as duas vão ter exatamente o mesmo som. Find a way, find a way. A diferença é que a letra B contém uma expressão que não existe. Find a way não significa achar longe, significa achar um caminho, achar um rumo. Portanto, find a way, palavras separadas. That means that our correct option here is C, find a way. Our most solid plan so far is to strengthen our B2B solutions. Então, nosso objetivo, nosso plano mais forte até aqui é fortalecer nossas soluções B2B. It's quite possible that you have already seen this expression in your work environment. É bem possível que você já tenha visto essa expressão no seu ambiente de trabalho. B2B. B2B. What does this mean? O que isso significa? Business to business. So, why is that number two there? Por que está aquele número dois ali? Well, it's a play on words, you know, with the sound. Ali é uma brincadeira com o som, né? Uma reutilização do som da palavra to, que significa dois, mas soa exatamente com a preposição. To. Business to business. Ou seja, é um tipo de relação de negócio para negócio. Business to business. Assim como a gente tem lá o destinatário to David Foster, aqui a gente tem to business, ou seja, algo que é destinado aos negócios. E daí ele continua ali, and to reach something, private customers through social media. E alcançar, reach, significa alcançar, private customers through social media. O que vem ali depois? O que vem ali antes de private? More private customers, very private customers, or much private customers? Well, here, you can see that it's not going to be very, right? Aqui você pode ver que não vai ser o very, porque o very é um intensificador. Ele não está falando de quantidade, ele está falando de intensidade. Portanto, aqui a gente vai ter a opção entre more e much. Então, more, ele quer dizer mais. Ou seja, você está dando uma ideia de um incremento. Enquanto que much vai ser uma questão de quantidade. Quando você está falando de uma coisa que não é contável, como por exemplo, dinheiro, você poderia dizer assim, vamos utilizar aqui, I don't have much money right now. I don't have much money right now. Eu não tenho muito dinheiro agora. So, much is going to talk about quantity like that. And more is going to be the most adequate choice for this section. Então, more vai ser a opção mais adequada. Por quê? Porque ali a gente tem customers. Aqui, como eu acabei de falar, much vai com coisas que não são contáveis. E se customers está no plural, significa que é contável. Portanto, more. Reach more private customers. Alcançar mais clientes privados, clientes particulares. So, let's choose the correct option, and see what comes next. So, what do you make of that? This is a very interesting expression. What do you make of something? So, what does this mean? Well, what do you make of is basically the same thing as asking for one's opinion about something. É basicamente a mesma coisa que perguntar sobre qual a sua opinião, o que você acha disso, qual a sua opinião a respeito disso. What do you make of this? What do you make of that? I know you have a background, marketing, so I'm sure you can contribute a lot. Então, eu sei que você tem um background, né? Você tem ali uma formação em marketing. Como que se fala em marketing ali em inglês? Em marketing, em engenharia, em qualquer área de estudos. Well, we're lucky here, because in English you're going to use the same preposition, so to speak, as in Portuguese. Então aqui a gente vai ter sorte, né? Porque a gente vai usar em inglês a mesma preposição, por assim dizer, em inglês que a gente usaria em português. Portanto, aqui, background in marketing. I have a background in marketing. I have a background in social science. I have a background in engineering. Então, você vai falar ali da sua área, na área que você tem um fundo ali, um certo conhecimento. So, let's choose that answer and move ahead. Regarding the group discussions, I think that's something. Então, ele diz ali, I think that's, ou seja, ele está dando uma opinião. Ele está falando do que ele acha. E o que ele acha a respeito do quê? A respeito das discussões em grupo. Regarding the group discussions. So now, let's take a look at our options. I think that's a dumb idea. I think that's a fantastic idea. I think it's a stupendous hypothesis. So, what is going on here? The first option doesn't make sense, right? I think that's a dumb idea. No matter how friendly you are with the other person that you're talking to, that's a dumb idea is going to be a very rude thing to say. Então, não importa o quão amigável você é ali com outra pessoa, se dizer that's a dumb idea vai ser bastante grosseiro. Está basicamente dizendo, essa é uma ideia burra, é uma ideia idiota. So, this one is right out. You wouldn't say it like that. Você não diria assim. The third option, as you can probably imagine, is an extremely complicated expression, which is very archaic and not going to be used in this kind of text. Então, como você pode estar imaginando, a terceira opção ali é super complicada, é uma expressão super arcaica que não vai ser utilizada nesse tipo de contexto. So, we're only left with B, a fantastic idea. Então, a gente só tem ali de opção a B, a fantastic idea, uma ideia fantástica. So now let's choose this one and move ahead. We never really used our platform for group discussions, but if you can do something, it would be excellent. Então ele está dizendo que se a pessoa puder fazer alguma coisa, seria excelente. Que coisa que é essa? Bom, make it works, do it work, or make that work. So, in this context, what is the difference between do and make? Nesse contexto, qual que é a diferença entre do e make? Bom, nesse contexto, a gente está falando de fazer algo funcionar. Quando a gente está usando esse fazer no sentido de causar um efeito, ou fazer alguma coisa funcionar, ou convencer alguém a fazer alguma coisa, né? Eu vou fazer ele mandar uma mensagem para o chefe dele. Esse fazer é usado apenas o make. Portanto, aqui quando a gente diz make something work, a gente está falando de fazer algo funcionar, botar algo para funcionar. Make something work. Então, fazer alguma coisa funcionar. Então, aqui a gente tem essa situação, né? Que ele está dizendo, se você conseguir fazer isso funcionar, seria excelente. Então, make it works or make that work? So here, the best option for us is option C, make that work. Então aqui a nossa melhor opção vai ser a opção C, fazer aquilo funcionar. Por quê? Porque ele está fazendo uma referência àquela plataforma, né? Aquelas discussões ali que ele mencionou antes. Então ele está fazendo uma referência, portanto, that, aquilo. A pessoa já vai entender a que está sendo feita a referência. E dele diz, it would be excellent, seria excelente. Now, let's see how he finishes the email. You can certainly go ahead and work on that. Você certamente pode seguir em frente e trabalhar nisso. Keep me posted on your progress. Então, keep someone posted. Essa é uma expressão bastante interessante também. Keep me posted. Que significa me mantenha atualizado. Keep me in the loop. Remember that? Lembra-se lá do in the loop? So, keep me posted significa me mantenha por dentro do que está acontecendo. você poderia usar também outras pessoas aqui. Keep him posted. Mantenha ele atualizado. Falando do seu chefe, por exemplo, mantenha ele ali atualizado. Fale tudo o que está acontecendo para ele. Keep him posted, right? And so now let's choose the correct answer and move on. So here's our second text. And here, Thomas sends a message back to Dave saying that he agrees that the goal is going to be a challenge and that he wants to work together. He believes that they will all find a way. Então ele está ali dizendo que ele concorda, né, que aquele acréscimo, aquele objetivo de 10% é complicado, é desafiante, mas que eles vão encontrar um caminho. So he proposes that it's a good idea to have these group discussions, and he says that they would certainly work on that. Então ele diz ali que é uma ótima ideia essas discussões e que eles certamente trabalhariam nisso. Aí depois ele diz, keep me posted on your progress, né? Me mantenha atualizado sobre isso tudo. Ou seja, ele respondeu aquele contato, manifestou interesse e falou, me mantenha por dentro. So now, let's see our last text. Now here we have David's last response to Thomas. Aqui a gente tem a última resposta ali do David ao Thomas. Perceba que aqui ele não está nem dizendo nada no começo, né? Ele vai direto ali para a mensagem. So, great, I'll tadadá, on that right away. Então, o que ele quer dizer ali? Ele está dizendo que ele vai meter a cara já. Ele vai direto trabalhar nisso. Então, como que você diz trabalhar em uma determinada coisa? You can say, get to work on something. Get to work on something. Get to work means that you are starting to work on something. So, you are dedicating some energy to that. Então, get to work, ele significa que você vai começar a trabalhar em alguma coisa. Você vai meter a cara ali, dedicar uma energia àquilo. So, before we go ahead, let's take a look at the rest of the text. And yes, I think working on our social media profile is going to be a fantastic idea. Ele diz ali que, sim. Eu acho que trabalhar no nosso perfil de mídias sociais vai ser uma ótima ideia, uma ideia fantástica. So, our correct option, as I have mentioned before, is B, get to work. And then he goes on saying, I believe getting in touch with high-profile influencers is our something. Então, eu acredito que entrar em contato, perceba que ali, a gente viu antes, keep in touch. Mas agora a gente está vendo get in touch. Keep in touch presume que você já está in touch com alguém. Você já está em contato com alguém. Então, keep, se manter em contato. Get in touch presume que você não está em contato. Então, você vai entrar em contato com alguém. To get in touch with someone. Então, ele diz ali que acredita que fazer esse contato ali com os influenciadores é a nossa melhor alternativa. É o que é de se imaginar, né? Quais são as alternativas ali então? Least get, gets that, ou best bet. So here we have alternatives that sound very similar, but only one is correct. A gente tem alternativas que têm um som muito parecido, mas apenas uma é correta. And this alternative is C, best bet. Best bet literally means melhor aposta. Então, o best bet significa literalmente melhor aposta. Ou seja, a nossa melhor alternativa, a melhor opção que a gente pode tomar. And that way we can reach a large number of with minimal effort on our part. Então, a gente pode alcançar um grande número de, imagino que seja pessoas, né, com um esforço mínimo da nossa parte. Então, ali aquele on our part significa da nossa parte, né? Quais são as nossas opções? Peoples, person, people. Well, in this case, a large number of person, that's not going to be correct, right? Because we're talking about a plural. Então, a gente está falando de um plural. Então, a large number of person não vai se encaixar, que person está no singular. Qual que é o plural de person? Person, one person. And you would say, like, for example, 10 people. 10 people, 10 pessoas. Por que não peoples ali? Porque peoples é como se estivesse falando de povos, tá? The peoples of Asia, the peoples of Africa, the peoples of Latin America. Então, os povos da Ásia, os povos da África, os povos da América Latina. Nesse caso, você está falando de pessoas, não de povos. Então, você não precisa fazer esse plural ali de peoples, né? Portanto, a nossa alternativa correta vai ser C, people. And now the last blank. Agora, a última lacuna. I'll talk to Claire from marketing. We can definitely make this work. Então, eu vou falar com a Claire do marketing, alguma coisa, e nós certamente conseguimos fazer isso dar certo. So, what are we going to choose here? Então, nessa lacuna, a gente vai ter uma ideia de falar sobre algo. Como que a gente diz esse sobre em inglês? I'll talk to Claire for marketing about that. Então, talk about something significa falar sobre algo. Talk about something. So, if you're in the elevator and you see a coworker that you're not very intimate with, you can talk about the weather. You can talk about the weather. Então, se você encontra ali no elevador um colega com quem você não tem muita intimidade, você pode falar sobre o clima. Talk about the weather. Então, talk about sempre sobre alguma coisa. Aqui, na alternativa C, ela está falar sobre isso. Então, esse fala sobre isso, fazendo referência a aquela coisa que foi mencionada anteriormente. So, this is it. This is our final text. Então, aqui ele está dizendo, né, que ele vai trabalhar nisso logo de cara ali, vai direto nisso, e que ele acha que é uma boa ideia trabalhar nas mídias sociais. Então, ele dá aquela ideia de entrar em contato com influenciadores e falar com o pessoal do marketing para ajudar a fazer isso funcionar. So, that's it. That's a little exchange between David and Thomas. Isso é uma pequena troca de mensagens entre o David e o Thomas. So these people, they were discussing their goals, they were discussing their methods at work. Então eles estavam discutindo ali os objetivos deles, né? Os métodos deles ali no trabalho. So this is the kind of message that you would see between two people who are friendly with each other. Então, esse é o tipo de mensagem que você veria entre duas pessoas que têm essa relação amigável. So that's it for today. Thank you very much for watching. See you next time.